Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Campinas.
10 horas 13 minutos, você que acompanha o CBN Campinas e também a própria rede CBN com as informações sobre a operação batizada Piratas do Caribe. Exatamente uma operação contra suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto à empresa de transportes de valores Brinks em outubro do ano passado lá em Ribeirão Preto. Essa operação teve ramificações aqui pela região de Campinas. Então, ainda estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão e outros 10 de busca e apreensão lá na cidade de Ribeirão Preto, em Pradópolis, Campinas e Hortolândia. Até agora, segundo informações da Polícia Civil lá de Ribeirão, 8 pessoas foram presas. Uma mulher, contra a qual também havia mandado, já está em prisão por um outro crime. E um homem não foi localizado e é considerado, então, foragido. 2 suspeitos foram detidos em Ribeirão, levados para a Delegacia de Investigações Gerais lá da cidade. Um menor apreendido na cidade também foi levado para a delegacia. Outras 4 pessoas foram presas aqui em Campinas, uma em Pradópolis e outra em Hortolândia. Durante as diligências foram apreendidos celulares, documentos e computadores. Operação, como já trouxe aqui a Stephanie Aidar, mobiliza 80 policiais civis nesta manhã e uma coletiva deve acontecer ainda nesta manhã lá na Delegacia Seccional de Ribeirão Preto. Dando sequência aqui ao CBN Campinas, a gente fala sobre esse trabalho muito importante feito também pela Unicamp. As faculdades de Educação e de Ciências Médicas aqui da Universidade Estadual de Campinas mandaram docentes de cada área para atender psiquiátrica e também pedagogicamente professores e alunos sobreviventes do terrível massacre de Suzano, que deixou 10 pessoas mortas. Essa equipe liderada pela psicopedagoga e professora da Unicamp, Thelma Vinha, e nós estamos em contato com ela neste momento. Muito bom dia, professora, e obrigado por atender a CBN.
Bom dia.
Professora Thelma Vinha, como foi esse trabalho, como está sendo esse trabalho na Escola Estadual Raul Brasil?
Então, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo teve uma preocupação diante dessa tragédia de juntar um grupo de especialistas das várias universidades, né? Nós temos a colaboração da USP, da Unicamp, da Unifesp, da Unesp, e esses especialistas são em diversas áreas. A primeira área é uma área mais terapêutica, mais emergencial, que significa o cuidado, o atendimento das pessoas que lá estão, que estão na escola, na comunidade. Esse atendimento se dá desde os programas que ocorrem na cidade, naturalmente, programas municipais, mas como especialistas voluntários que estão indo sob supervisão de outros profissionais para lidar com situações traumáticas. Muitas vezes os problemas não ocorrem de imediato. Às vezes as pessoas estão dando conta das suas tarefas, do seu dia a dia, mas isso pode aparecer um estresse pós-traumático, pode aparecer uma síndrome do pânico alguns meses depois. Então, essa primeira linha que é terapêutica, a proposta é que haja um acompanhamento ao longo de 2 anos da escola para que essas pessoas sejam atendidas, sejam cuidadas. A segunda área de abrangência da secretaria é uma questão mais pedagógica. Essa questão mais pedagógica é relacionada, são profissionais, como os integrantes do grupo de pesquisa, que junto com a professora Luciene Tonheta da Unesp eu coordeno, que chama GPEM, nós estamos indo à escola para poder fazer um atendimento pedagógico no sentido de juntar com os professores, com os profissionais da escola, com os funcionários, decidir como esses alunos serão acolhidos, que propostas podem ser desenvolvidas. Então, alguns integrantes estão na escola nesse momento justamente fazendo dinâmicas de acolhimento com esses professores, com esses profissionais. Hoje não tem alunos na escola, planejando as atividades que serão desenvolvidas na semana. Tem toda uma programação da semana.
E, professora, como funciona na prática, né? Como conversar com alunos, professores que passaram por um momento tão trágico como esse? E como também chamar, porque acredito que por muitas vezes tem alguma pessoa que fala, ah, não preciso disso. Como conseguir convencer e acolher essa pessoa?
Então, existe todo um respeito àqueles que querem retornar à escola e àqueles que ainda não retornaram à escola. A proposta da escola ficar aberta nesse período todo após a tragédia é justamente porque pode ser um local em que eu quero rever meus amigos, um local em que eu quero ter o apoio dos meus colegas de trabalho. Então, a equipe estava à disposição de um atendimento para aqueles que pediam, aqueles que necessitavam. E também está uma abordagem ativa no sentido de se buscar essas pessoas, de se oferecer um atendimento. E mesmo os alunos que não voltarem, vai acontecer a busca ativa, né? De ir até o local, de ver como eles estão, o que, que eles necessitam. Porque, de fato, é um problema que nós, no Brasil, a gente não tem experiência em como lidar com esse tipo de tragédia. Nós tivemos em Realengo, mas a forma como a secretaria tem lidado tem sido diferente do que foi lidado na época. Então, no fundo, estamos todos aprendendo, mas unindo o conhecimento dos diversos especialistas para poder contribuir nesse momento. Com relação à sua pergunta de como ocorre na prática, para se ter uma ideia, hoje de manhã, os profissionais da escola, existem algumas dinâmicas, por exemplo, do mel e limão, em que eles vão dizer aquilo que é azedo, tudo que aconteceu, aquilo que, por outro lado, é doce, a solidariedade das pessoas, o cuidado das pessoas. Eles vão discutir um pouco os problemas que eles têm enfrentado, que forma eles podem acolher esses meninos. Amanhã, por exemplo, na escola, vai ter uma orquestra que vai estar recebendo os alunos, recebendo os professores. Eles também receberam cartas de todo o Brasil, esses meninos e esses profissionais da escola. E eles vão se reunir para pensar em como responder essas cartas, como uma maneira de se sentir acolhidos, porque receberam solidariedade de todo o Brasil, mas ao mesmo tempo expressarem os sentimentos ao responder essas cartas, né? Por exemplo, na quarta-feira vão se passar filmes, que sejam filmes que inspiram, né? Por exemplo, Divertidamente, Os Meninos que Descobriu o Vento. Então, essas propostas, do mesmo jeito que terão atividades diversificadas, que são atividades recreativas nos últimos dias, essas propostas, no fundo, ajudam a ressignificar o lugar da escola, ajudam a criar vínculos, criar laços, espaços de escuta, espaços coletivos de interação. Então, esse é o objetivo dessa semana, não é já começar, apesar das aulas, entre aspas, começarem na terça, não serão aulas, né? Serão inserções paulatinas para que a escola, com o tempo, retome a sua rotina.
E essa volta à rotina, professora Thelma Vinha, porque o que se tinha anteriormente, né, a escola era um local de aprendizado, de fazer amizades, também de certas frustrações, mas as frustrações normais, né, desse dia a dia. Agora esses alunos e professores voltam para um local que eles gostavam ou tinham os seus problemas, não sei. Mas é um cenário hoje de que aquilo vai relembrar aquele fato trágico, aquela violência absurda. Como trabalhar a cabeça de cada um que está voltando para um local que eles gostavam, mas que teve um cenário tão trágico?
Essa volta já aconteceu semana passada, né? A escola estava aberta para receber, os meninos voltaram, os alunos voltaram para pegar essas coisas. E o atendimento terapêutico começou a semana passada, né? Então, tinha uma equipe de plantão, uma equipe de emergência, inclusive dos pais, das pessoas, entendeu? Houve todo um atendimento que começou nesse sentido de ressignificação. Além disso, todo o espaço foi reformado, né? Foi pintado para que haja um outro ambiente conforme eles entrem na escola. Acontece que a escola vai ter que lidar agora no futuro, e a secretaria tem pensado nisso, com os problemas de convivência que ocorrem em qualquer escola e, particularmente, tem que acompanhar o que vai acontecer lá, né? Então, a gente sabe que a escola, o Raul Brasil, ela tinha uma nota muito boa no IDEB, não era uma escola que você diz por que essa escola e não outra, mas ela teve um significado para esses alunos que atiraram na escola, ela tinha um significado negativo, porque eles atiraram num centro de ônibus, né? Foi naquela escola. Então, isso poderia ter acontecido com qualquer outra. Daí a necessidade de ações em qualquer escola que sejam muito mais preventivas com relação à qualidade da convivência. O que os estudos têm indicado é que as nossas escolas atuam muito como bombeiro. Elas atuam no sentido de tem um problema, um bullying, tem um problema de agressão. Eu lido depois que ele ocorre. Mesmo nós temos leis no Brasil que falam da importância de se trabalhar preventivamente os problemas de convivência, são raras as escolas que trabalham dessa maneira. Só que já existe uma série de estudos, de pesquisas aplicadas em escolas brasileiras, de programas de intervenção, que mostram um bom resultado de você trabalhar a questão da convivência como algo preventivo, como algo que visa construir um clima escolar mais positivo, uma convivência melhor para todas as pessoas que estão lá, professores, alunos e gestores. Então, existe essa preocupação não só nessa escola, mas também de ampliar propostas que visem trabalhar não só a violência de uma maneira preventiva, porque quando você fala em violência, você está falando em problema. Mas mesmo as escolas que não tenham violência, trabalhar a melhoria da qualidade das relações, trabalhar uma proposição, né, propostas preventivas para o clima escolar ser mais positivo.
E como a senhora também analisa, né, depois do caso da Escola Raul Brasil em Suzano, outros adolescentes sendo detidos por supostas ameaças, até aqui na nossa região de Campinas?
Sim. Então, existe um efeito contágio, né? E esse efeito contágio ele se dá por uma série de questões. Por exemplo, a questão da mídia tem enaltecido muito quem são os agressores, né? Então, muitas vezes, o temor que eles geram nos demais, né? Então, muitas vezes são meninos que, efetivamente, eu não estou dizendo alguns casos específicos, mas muitos dos outros casos que apareceram eram de meninos que, na verdade, não tinham intenção de, efetivamente. Mas o que eles sentiam eram alunos como se fossem invisíveis, aqueles que são mais excluídos, tá certo? Que pouco aparecem numa escola. E aí eles veem aquela oportunidade de alguma maneira intimidar os demais, de eu ser visível aos demais. Só que essa visibilidade se dá pela ameaça da violência. Essa visibilidade se dá por temor ao outro. E isso é seríssimo, tá certo? Então, até pelo pânico que se tem de que isso possa acontecer novamente. Então, justamente por isso, as escolas necessitam urgentemente desenvolver programas, e para isso é preciso do apoio de política pública, para que haja desde cedo um trabalho de expressão de sentimentos dentro da escola, expressão de sentimentos de raiva, lidar com mediação de conflito, equipes de ajuda, que são alunos que amparam uns aos outros na escola, aqueles que sabem. Então, tem uma série de programas, assembleias para resolver o conflito periodicamente, de tal maneira que eu não precise aparecer, ser visto, ou falar sobre o que eu estou sentindo, ou colocar um problema dessa maneira. Então, essa maneira a gente tem visto inúmeros meninos que aparecem por meio da violência ou da ameaça de violência como uma maneira de ser visto ou se sentir valor. Então, nós precisamos de outros mecanismos para que isso ocorra.
Professora Thelma Vinha, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço a oportunidade de discutir com vocês essa questão tão importante. Obrigada.